Bem, vamos continuar com a nossa ordem do dia. Só lembrar que o ponto 7 da ordem do dia foi adiado e, portanto, passamos de imediato para o ponto 4.1, que é o pedido de audiência da FEMPROF. O tema é a abordagem de matérias relativas à situação dos professores do ensino profissional, do ensino artístico especializado, a exercerem funções no ensino particular e cooperativo. Normalmente, a FEMPROF as suas audições são em comissão, portanto eu ia propor que fosse uma audição em comissão. Não sei se os senhores deputados têm algum comentário em relação a isto. Punha a votação, aprovar este pedido de audiência da FEMPROF. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Depois temos o relatório da audiência à Solidariedade Sublime, Associação para a Apresentação do Projeto de Mãos Dadas pela Inclusão. O relatório foi distribuído por todos os deputados. Eu punha também à votação. Quem vota agora ao contrário, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois temos discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 109/15 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2024. Eu passaria de imediato a palavra ao Sr. Deputado Rui Cruz para fazer a sua apresentação, agradecendo novamente a sua disponibilidade para esta tarefa. E passando de imediato a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha disponibilidade correu sérios riscos, mas a audição que antecedeu permitiu-me estar aqui. E passando à apresentação, o Governo apresentou à Assembleia da República, nos termos da alínea D do número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, para os efeitos da alínea G do artigo 161 da Constituição, a proposta de lei número 109/15, que aprova o Orçamento de Estado para 2024. Compete à Comissão de Educação e Ciência, em conformidade com o número 3 do artigo 205 e da alínea B do número 1 do artigo 206 do Regimento, a emissão de um parecer setorial relativo à proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado. Em sede de análise setorial, Orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, orientações programáticas, temos a referir que elas são investir no ensino superior e na ciência com estabilidade, transparência, coesão e sustentabilidade. Uma segunda, promover a qualidade, equidade e sucesso no ensino superior de qualidade. Uma terceira, com a ciência e ensino superior como instrumentos de desenvolvimento sustentável e inclusivo. E uma quarta, fortalecer o posicionamento internacional da ciência e do ensino superior. Para concretizar estes objetivos, temos uma despesa afeta a esse financiamento no valor de 3,5 mil milhões, quase 3,6 mil milhões, o que traduz um aumento de 7,6% relativamente a 2023. Quanto ao orçamento do Ministério da Educação, as orientações programáticas são a estabilidade e a atratividade da carreira docente, como primeira, como segunda, modernização e desburocratização do sistema educativo, como terceira, promoção do sucesso educativo e combate ao abandono escolar, uma quarta, inovação, diversificação, flexibilidade curricular no ensino secundário, uma quinta, com educação e formação de adultos, e uma sexta, com escolas portuguesas no estrangeiro. As verbas do orçamento afetas a estas medidas representam 7,2 mil milhões de euros, um aumento de 7% face à estimativa de execução para o presente ano e de 5,6% face ao consagrado no orçamento para 2023. Passando para a opinião do relator, que se escusa a fazê-lo, reservando o seu grupo parlamentar e a sua posição para o debate em plenário, e passando às conclusões, as propostas de lei número 109/15 de segunda legislatura, que aprova o Orçamento de Estado para 2024, foi apresentada pelo Governo à Assembleia da República. A proposta em questão foi admitida a 10 de outubro e enviada nos termos do Regimento da Assembleia da República à Comissão de Educação, Ciência para a elaboração de relatório. A proposta em apreço cumpre, na parte relativa às áreas da educação e ciência, os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada na generalidade em plenário. A Comissão de Educação e Ciência conclui, ou concluirá, que a proposta de lei número 109/15, que aprova o Orçamento de Estado para 2024, cumpre os pressupostos constitucionais, respeita todos os requisitos formais e reúne as condições materiais para ser remetida à Comissão de Orçamento e Finanças para o devido efeito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós gostaríamos, antes de mais, de relevar o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Rui Cruz. De facto, é um trabalho particularmente exigente e sabemos que ainda mais o é quando temos pouco tempo disponível para o fazer. E, por isso, sem desconsiderar todo o esforço e qualidade do trabalho desenvolvido, nós gostávamos de fazer algumas propostas para inclusão dentro do próprio relatório, que nos parece que serão determinantes para a sua completude. Isto porquê? Porque, de facto, nós dispondo da possibilidade também de termos o tempo para o analisar depois dele ter sido redigido, conseguimos encontrar aqui algumas questões que nos parece que mereceriam inclusão. Porque, de facto, no que toca à análise setorial do Orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de facto, o parecer baseia-se fundamentalmente no programa orçamental do relatório. Mas há um conjunto de medidas que estavam espalhadas que nos parece que podem e que devem merecer inclusão. Cito o alargamento das bolsas de mestrado, complemento de alojamento reforçado, a devolução de propinas, os incentivos fiscais à investigação científica e inovação e, neste caso, para análise setorial do orçamento do Ministério da Educação, exatamente o mesmo exercício, ou seja, os programas de apoio à renda de pessoas colocadas em regiões onde os custos da habitação são mais elevados, o Plano 23-24 Escola Mais, o Programa de Recuperação e Reabilitação de Escolas, a reforma do desporto escolar, a continuidade do programa Escola Segura e a promoção da literacia mediática em contexto escolar. Obviamente que nós fazemos esta proposta num ponto de vista também construtivo, que em nada desmerece o esforço do trabalho desenvolvido, mas gostaríamos naturalmente que pudesse haver este acolhimento, que no nosso entendimento também ajuda a fazer deste relatório uma construção partilhada e na qual todos nos possamos rever. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Rui Cruz.
Foi feito um esforço meritório partilhado, diga-se passagem, que a parte maior não me coube a mim, para extrair da proposta do Orçamento de Estado aquilo que se entendeu de mais relevante. De todo modo, nada a obstar quanto ao adicionar de medidas que lá estão, e estão, efetivamente, que contribuem para que o relatório, este relatório, seja mais completo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Não há mais nenhuma intervenção. Se calhar eu punha a votação com este acrescento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado mais uma vez pelo o trabalho feito. Passamos agora ao ponto 6. Que é a discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 916/15 do PS, que recomenda ao Governo que prossiga os esforços para a remoção do amianto presente nos estabelecimentos de ensino. Não recebemos nenhuma proposta adicional em relação a este projeto de resolução e, portanto, não sei se o PS gostaria de intervir ou se eu posso pôr diretamente. Sr. Deputado António Cunha.
Portanto, pedi-lhe que passasse a palavra, por favor, à deputada Cláudia André.
Sim, muito bem. Muito obrigado. Passa a palavra à senhora deputada Cláudia André.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para sublinhar que este projeto de resolução não tem, infelizmente, discussão nenhuma, porque os projetos de resolução apresentados a propósito da petição número 29, já da anterior legislatura, os projetos apresentados pelos outros grupos parlamentares e deputados independentes, como o Chega, o Livre, o PAN, já que é para enumerar algumas medidas boas que estão no orçamento, eu também vou enumerar alguns grupos parlamentares. O Chega, o Livre, o PAN, o PSD, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PCP apresentaram projetos de resolução sobre este assunto. todos eles eram muito convergentes e solicitavam o escrutínio devido do programa de remoção do amianto. Infelizmente, a maioria absoluta chumbou todas estas iniciativas que assim o recomendavam e, portanto, não podemos deixar de lamentar esta imposição e inibição das nossas recomendações, até porque elas eram mais ambiciosas do que o projeto que foi aprovado. Lamentar, é evidente, estamos em democracia, a maioria absoluta manda, e assim mandou, e portanto há que respeitar, como é óbvio, mas não podia deixar de sublinhar esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevo Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Creio que estejamos num ponto sobre a discussão da especialidade do projeto de resolução que foi aprovado. Obviamente que o Partido Socialista vota de acordo com aquilo que são as suas convicções, não tem culpa de ter eleito 120 deputados. Sobre a matéria em concreto, não há nenhuma proposta de alteração ou de aditamento que aqui esteja considerada. E por isso parece-me que a matéria substantiva para discussão na especialidade seja francamente parca. E por isso, se a senhora deputada tiver algum contributo a acrescentar, teremos todo o gosto em ouvir, senão procedemos à votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que podemos passar à Sra. Deputada Cláudia André, que quer-se pronunciar.
Todos os contributos estavam nas propostas de todos os grupos parlamentares e, portanto, se foram chumbados, não iríamos colocá-los aqui novamente, porque pela lógica e pela coerência iriam ser chumbados igualmente. Portanto, mas, de qualquer das formas, obrigada pela oportunidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, eu posso pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O Chega? O PCP? Quem vota a favor? O PS e o PSD foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD e a abstenção do Chega e do PCP. Passamos agora à questão da apreciação e votação da admissibilidade da petição número 227/15, viver o recreio escolar sem ecrãs de smartphones. O peticionário é a Mónica Sofia Rodrigues Pereira, tem 20.558 assinaturas e o deputado relator seria o Chega. Portanto, apreciação e votação da admissibilidade desta petição. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade e o deputado relator será indicado pelo Chega, será o senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Muito obrigado. Chegámos ao fim da nossa reunião. Acho que não tenho outros assuntos para vos comunicar. A data das próximas reuniões são as audições regimentais à Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no dia 2 de novembro, às 18 horas. Portanto, isto é uma audição que provavelmente irá acabar por volta da meia-noite. Porque começa às 18 horas da tarde, e a segunda é uma audição ao Ministro da Educação sobre, novamente, a questão do Orçamento de Estado, no dia 13 de novembro, que começa às 15h30, e, portanto, acabará um pouco mais cedo do que a meia-noite, mas são duas longas audições. Depois temos, no dia 8 de 11, às 14 horas, a audiência com um grupo que inclui 10 participantes para a apresentação do Leaders Gang, Programa de Valorização do Desempenho. Eu ofereci-me para estar presente nesta audiência. Quem quiser acompanhar-me será muito bem-vindo. E no dia 16 de 11, às 14 horas, temos a reunião com cerca de 35 professores e alunos da Universidade de Évora, com o objetivo de proporcionar um contacto com estudantes com o Parlamento. Também nesta reunião eu estarei presente. Quem quiser acompanhar-me terei muito gosto. A questão que se põe é se vamos ter reunião da Comissão no dia 5 de dezembro, que é logo a seguir ao fim da discussão do Orçamento de Estado, é uma terça-feira. Portanto, parece-me razoável que a gente marque já para o dia 5 de dezembro a nossa próxima reunião da Comissão de Educação e Ciência. Muito obrigado, senhores deputados. Chegamos ao fim. Temos agora a seguir a reunião dos coordenadores e da mesa e, portanto, vão-me dispensar também durante 2 minutos. E eu volto já. Precisamos todos. Temos os senhores coordenadores do PS, do PSD e do Chega, e eu acho que podemos avançar para a nossa ordem do dia, que é a apreciação de propostas para o plano de atividades da Comissão, e a questão da propostas para o âmbito do Ano Europeu das Competências 2023. Acho que foi distribuído a todos aquilo que nós recebemos como propostas para o plano de atividades, e eu, se calhar, daria a palavra aos meus coordenadores para se pronunciarem sobre as propostas que nós recebemos, começando pelo Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. À semelhança do que aconteceu no ano transato, na sessão legislativa transata, nós optamos por vir a estas reuniões com a perspectiva de tentar integrar as propostas que vamos recebendo dentro daquilo que é o plano de atividades. Neste caso em concreto, o ponto de partida, no nosso entendimento, deve ser o plano de atividades do ano anterior, não só porque nos dá um modelo e uma aproximação da razoabilidade da concretização das iniciativas, como também há uma perspectiva de continuidade que nos parece que é fundamental. Nós referimos a questão da continuidade, nomeadamente quanto aos grupos de trabalho. No nosso entendimento, os grupos de trabalho que existiam no ano anterior faz todo o sentido que continuem, por isso estamos a falar do grupo de trabalho sobre o acompanhamento do plano de recuperação das aprendizagens, naturalmente, mas também sobre o RGES, o Regime Gerido das Instituições de Ensino Superior, porque no nosso entendimento deveria haver uma prorrogação do seu período de trabalho e, como tal, há necessariamente aqui uma questão que, no nosso entendimento, pelo menos ficaria desde já salvaguardada. No que toca à dinamização de iniciativas e de conferências, nós gostávamos de relevar que a sessão legislativa anterior teve um período particularmente alargado, de um ano e meio, e mesmo assim nós não conseguimos concretizar em tempo útil todas aquelas que eram as nossas realizações idealizadas. E como tal, nós temos sérias dúvidas sobre o facto de devermos introduzir ou não no plano de atividades um conjunto de iniciativas que naturalmente vai ser de muito difícil concretização. E por isso nós gostávamos de deixar essa nota que nos parece bastante relevante. Consideramos que é mais útil termos um plano de atividades que previamente defina de forma mais minimalista aquilo que são as atividades que nós temos, sendo que isso nunca prejudica que nós possamos, em determinada altura do ano, fazer essa avaliação casuística. Creio que isso daria uma margem e uma flexibilidade à Comissão para poder agir com outra propriedade, ao mesmo tempo que também não nos colocava na situação delicada de, à semelhança do que aconteceu na sessão legislativa anterior, fazermos um esforço muitíssimo significativo de cumprir com o plano de atividades, mas em prejuízo daquela que é o normal funcionamento da Comissão, e por isso parece-nos que encontrarmos aqui esse equilíbrio parece-nos fundamental, sendo que nós relevamos que o próprio plano de atividades da sessão legislativa anterior foi feito por consenso, foi atingido por consenso, o que obviamente aconteceu após a manifestação de divergências, mas conseguimos entender-nos dentro das nossas diferenças, e por isso acho que se conseguíssemos fazer também desta vez, também seria muitíssimo relevante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado António Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão do plano de atividades, pronto, é de realçar aquilo que foi já aqui referido pelo Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, porque às vezes quanto mais se abarca, menos se aperta, não é? De qualquer forma, concordamos com aquilo que o Sr. Deputado referiu, um bocado na lógica de continuidade relativamente à ação legislativa anterior. E, portanto, e daí a nossa proposta de, passa a expressão, propormos que a continuidade do grupo de trabalho e acompanhamento do plano de recuperação das aprendizagens, até porque o plano foi prolongado pelo Governo e, do nosso ponto de vista, faz todo o sentido. De qualquer forma, também queríamos realçar aqui a necessidade de esta comissão, do nosso ponto de vista, como é óbvio, ter também que ir para o terreno. Temos, estou em duas comissões apenas, mas numa estou como suplente, como calha sempre a esta hora, portanto, nunca, raramente lá vou, mas o que é facto é que é comum outras comissões irem ao terreno e visitarem. Isso acho que é muito positivo para o nosso trabalho aqui na Assembleia da República e por isso propomos aqui algumas visitas que nós achamos que a Comissão poderia, se assim o entender, fazer. E portanto é por isso que são aqui 7. O senhor deputado tem razão quando diz que isto em termos de tempo passado, a discussão do Orçamento do Estado é um bocado curto, mas acho que devíamos fazer aqui um esforço para pelo menos fazermos duas ou três visitas no limite. Agora, volto a dizer que seria importante que, até para a imagem, isto no bom sentido, como é óbvio, desta 8ª Comissão e também dos deputados que a integram, que fizéssemos algumas visitas ao terreno. Para nós isso era importante que fosse aprovado. E quanto ao resto, portanto, estamos abertos à discussão e a procurar um consenso, como é óbvio. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Volto a saudar os demais deputados. Duas notas. A questão das conferências, aí concordo com o que disse, sermos mais seletivos, um olhar mais casuístico. Também concordo com o Sr. Deputado António Cunha quanto à questão das idas ao terreno. A experiência que nós tivemos no Grupo de Recuperação de Aprendizagens foi absolutamente fundamental falar com os diretores, os professores, os responsáveis do departamento nas escolas. Portanto, aí temos apoio. Vamos à parte dos grupos de trabalho. Nós, o ano passado, tínhamos proposto 2, portanto, sobre a burocracia e a indisciplina. Depois houve aqui uma divergência, se havia ou não consenso, tivemos aqui um ponto de vista diferente. São linhas, aquelas linhas vermelhas, que nós estabelecemos para uma verdadeira transformação do ensino. Enfrentar o problema da indisciplina e o problema da burocracia. Compreendemos, pelas circunstâncias em causa, a continuidade do grupo de trabalho sobre a recuperação da aprendizagem. Muito bem. Mas, se é essa a tendência ou a visão consensual da Comissão, apoiaremos. Mas gostaria de deixar a nota, não sei se para o ano, na próxima sessão, se é para prolongar estes grupos, mas nesta legislatura convinha, na nossa opinião, discutirmos, criarmos um grupo de trabalho no sentido em que nós estamos a propor. Porque são problemas que, de alguma forma, estão recalcados e é nosso dever trazer aquilo que habitualmente não é discutido, as pessoas que não são ouvidas, as pessoas que não sentem esse problema, trazer esse problema um pouco para a discussão pública e política. Portanto, mantemos a proposta, mas no sentido de longa duração. Haveremos de insistir nela numa próxima oportunidade. Obrigado.
Da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, e cumprimento todos os senhores deputados com quem ainda não tinha estado cumprimentado. Eu subscrevo bastante a preocupação do manifestado pelo Tiago, que eu acho que nós temos que nos concentrar bem. Nós temos, nomeadamente, o grupo de trabalho do RGES, para nós levarmos bem feito, como todos certamente o queremos fazer, vai ser extraordinariamente pesado. Extraordinariamente pesado. Vai ser exigente. Vai ser exigente. E eu ainda estava a comentar há poucos dias que vai ser uma das oportunidades mais profundas, na minha opinião, que nós vamos ter aqui para trabalhar o ensino superior com uma profundidade num momento crucial de revisão do regime jurídico, com tudo o que isso implica, e que temo que muita diversificação e sobrecarregarmos demasiado, não só vai ser a correria, no final da história uns vão conseguir, outros não vão conseguir, mas acho que vai perigar a qualidade e a profundidade de outros trabalhos que eu acho que são bastante, bastante importantes. Dito isto, subscrevo bastante, aliás, integralmente, sou pé-defensora, era para ter, sinceramente, posto essa posição por escrito já para antecipar, mas não, acabei por não fazer, da prorrogação do acompanhamento do grupo de trabalho da recuperação das aprendizagens, por tendo em consideração que se prorrogou também o plano, e em boa verdade, mesmo que não o fizéssemos, nós iríamos todos continuar a trabalhar nesta temática, por isso mais vale ser de um ponto deste, manter esta organização. Sendo que eu acho que isso nos poderia dar uma margem a essa proposta que eu gostava de fazer dentro desta lógica de compatibilização, que é, com essa vantagem de ir ao terreno, e que nós, no grupo de recuperação, foi fantástico, as visitas que nós fizemos foram altamente diferenciadoras. Nós poderíamos, por exemplo, focar no grupo de trabalho de aprendizagens, termos uma preocupação extra no tema da educação inclusiva. Porque nós até na conferência que fizemos sobre a recuperação de aprendizagens, nós vimos que houve alguns dados, nomeadamente quantificados, e houve a preocupação que a educação inclusiva e, por exemplo, o sexto ano, porque tinha apanhado ali o pré-escolar e o primeiro ano, eram anos particularmente complicados. Isso podia-nos orientar à atuação dentro do grupo de trabalho de recuperação das aprendizagens e fazermos até as visitas extensíveis, eventualmente, à comissão, mas podermos arranjar aí um compromisso de a ida ao terreno ser dentro da recuperação, casarmos a educação inclusiva, a recuperação de aprendizagens nesse grupo. Poderia ser uma alternativa. Se chegarmos a fazer algumas das outras visitas propostas pelo PSD, só gostaria de dar uma nota, que é, eu acho que não devia ser para este ano, porque já não conseguimos, sim, eu acho que não, mas seja este ano, seja para o próximo, nós somos Comissão de Educação e Ciência, e com frequência a ciência fica um bocadinho aliada. Portanto, por exemplo, dos laboratórios do Estado, ou de ter a componente de ciência dentro do nosso plano de atividades, algures, ao longo da legislatura, eu acho que vai ter que ser mais premente. Eu confesso que eu pensei muito, um terão que eu não fiz propostas, custou-me muito, sinceramente, mas achei que era mais, que era preferível tentar entrar em consenso e fazer aqui com as atividades dos diversos grupos parlamentares do que estar a fazer mais sugestões. Estou a partir do pressuposto que aquela atividade, creio que já está acordada do Ano Europeu das Competências, que é essa que está acautelada, apesar de não estar aqui, aquela que é em conjunto com Educação, Trabalho e Segurança Social e Assuntos Europeus. Pronto, que é essas três, que essa conferência é que está acautelada. Isso parte desse pressuposto. Sim, creio. Se me pudessem depois confirmar, porque não vejo aqui no plano de atividades, creio que não foi incluída. E isso era importante, era só importante. É que eu acho que estava decidida à parte, não é?
Sim, a questão da conferência sobre o Ano Europeu das Competências é a segunda parte da nossa discussão, mas pode ser levantada agora.
Desculpa, pronto, ok.
Que é uma questão que já tivemos propostas.
Essa já está aprovada, ou seja, dentro do plano de atividades não está em discussão estar dentro do plano, é isso?
Em princípio,
pois está aprovado, pois.
Nós já tínhamos, numa reunião da comissão, se eu me lembro corretamente, já tínhamos aprovado fazer qualquer coisa neste domínio, não sabíamos ainda muito bem é como e quem é que seria envolvido.
Pronto, porque eu estive agora na mesa e coordenador de Segurança Social e lá assumimos que estaria aqui, portanto, yeah. Eu que estava coordenado. Okay. Pronto, muito obrigada.
E já tivemos propostas, já nos chegaram propostas sobre isto, e portanto podemos ver isso a seguir. Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria de subscrever no essencial as preocupações que aqui foram trazidas, nomeadamente pelos senhores deputados, pelo senhor deputado Tiago Estevão Martins, relativamente à dinâmica dos trabalhos da Comissão. Subscrevemos o interesse nas visitas no terreno, mas gostaria também de chamar a atenção, e subscrevendo as preocupações relativamente às tarefas ao prolongamento das tarefas do Grupo de Trabalho das Aprendizagens e, sobretudo, concordando com a Sra. Deputada Carla Castro relativamente à tarefa verdadeiramente homérica que nos espera relativamente à revisão do RGES, não é? Pela sua complexidade, pela sua profundidade e tendo em conta os inúmeros ensinamentos que é possível extrair da vigência do RGES que todos sabemos, e sabem os senhores deputados melhor do que eu, já devia ter sido revisto. Assim como concordo em absoluto com a necessidade de olharmos para os laboratórios do Estado, que são esteios fundamentais do sistema de investigação científica e da aplicação da ciência e, portanto, também subscrevo a necessidade de, pelo menos, uma visita e uma abordagem mais concreta a esta realidade. E é isto, no essencial, que gostaria de dizer-vos. Muito obrigado.
Senhor Deputado Tiago Silva Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de fazer uma proposta de conciliação, se for possível. Então, partindo do pressuposto que estamos de acordo com os cafés de ciência, ou seja, não é preciso consensualizarmos, que já realizámos a conferência que ontem decorreu e que também entra naturalmente no plano de atividades,
sim.
Que temos uma outra conferência do ano de competências que já está em programação, no nosso entendimento mais uma seria razoável. Procurando ser conciliador, creio que a audição que o PSD propõe sobre violência meio escolar poderia encontrar este conforto. Sobre a questão dos grupos de trabalho, creio que consensualizamos que devemos manter os dois existentes, seja o do RGES e do Plano de Recuperação das Aprendizagens. Sobre as visitas ao terreno, eu creio que há duas soluções que nos parecem possíveis. Não que as outras não o sejam, mas parecem-nos mais possíveis que as outras. Ou introduzimos dentro do grupo de trabalho esta maior propensão para fazermos estas visitas ao terreno, ou outra hipótese, consideramos no nosso plano de atividades, ainda que a definirmos qual o programa e o que visitar, uma a duas visitas ao terreno, a definirmos consoante a altura em que estejamos. Porque imaginemos que, de repente, o tema que se coloca é, por exemplo, mais próximo do ensino superior, se calhar faz mais sentido que nós façamos essa visita em instituições do ensino superior. Isto marcaria a necessidade de ir ao terreno, que está a ser evidenciada por todos os grupos parlamentares, mas dava também esta margem de flexibilidade de podermos ir fazendo essas aproximações à própria agenda parlamentar que for sendo desenvolvida. Por isso, ou uma ou outra, parece-nos que seria uma solução suficientemente flexível e suficientemente substantiva para também poder merecer esta inclusão. E eu creio que estas propostas de conciliação podem ajudar a desbloquear aqui alguma divergência inicial. Obrigado. Okay.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, o que eu percebi das várias intervenções foi que provavelmente não devíamos ser muito ambiciosos, devíamos ser, porque nós não temos muito tempo disponível e já vimos isso na legislatura anterior, portanto, a possibilidade de nós mantermos os grupos de trabalho que já estão a funcionar, dar-lhes uma certa continuidade, faz todo sentido. Também acho que faz algum sentido que estas visitas ao terreno possam ser associadas ao trabalho desses grupos de trabalho, que possam, não têm que ser decididos já, mas que possam, esses grupos de trabalho possam, no seu trabalho, mostrar interesse em fazer uma visita a esta estrutura ou aquela, porque também acho que faz algum sentido, para não serem todas desconexas umas das outras, portanto, poder fazer as visitas de acordo com aquilo que os grupos de trabalho estiverem, para mim parece-me razoável. A questão dos laboratórios de Estado vai, obviamente, estar na questão do ensino superior, do RGES, como é claro, não é? Portanto, é uma questão óbvia que vai estar envolvida. E depois, em relação... Portanto, para já, eu não percebi que haveria, neste momento, um interesse específico para termos um grupo de trabalho para a indisciplina. Não me pareceu que tivesse... Não sei se estou errado ou não, mas não percebi que houvesse um consenso em relação a isso. Portanto, nós manteríamos os dois grupos de trabalho que já existem, não criaríamos um novo grupo de trabalho. E em relação a... podíamos ter a tal audição pública sobre a violência no meio escolar, que faz sentido e que pode ser na forma de uma conferência ou de uma audiência. Não sei, acho que aí também pode depender um pouco da forma como os senhores deputados apresentarem propostas sobre esse tema, porque acho que é um tema também transversal e que também vai também ao encontro um pouco sobre a questão de alguma indisciplina que se pretenda... e, portanto, isso seria a nossa ordem. Em relação aos cafés de ciência, eu agradeço o vosso apoio. Eu acho que o primeiro tema é um tema que eu já tenho querido fazer há muito tempo, a questão da indústria da felicidade. É uma forma de trazer cá as ciências sociais. Nós normalmente não trazemos muito as ciências sociais, trazemos mais as questões do clima, as questões do por aí fora. Portanto, eu achei que essa... E a inteligência artificial responsável é o tema da atualidade, não vai desaparecer e, portanto, vai continuar a estar connosco. Estamos, acho que estamos em consenso em relação a, esta, a estas propostas, no que diz aqui. O grupo de trabalho, senhora deputada, a audição pública à violência meio escolar. As visitas é para depois, acho que tem que ser depois propostas pelos próprios grupos de trabalho. Fica em aberto aquelas que fariam, mas imaginaríamos fazer duas ou três visitas, no máximo.
Temos com essa flexibilidade.
Sim. Se permite, senhor, sim. Concordando com aquilo que referiu, eu creio que sim. Portanto, algumas visitas, entre aspas, esvaziá-las para os grupos de trabalho, parece-me sim. Pertinente, e a Comissão, eventualmente, fazer uma ou duas, sim. No limite, até porque a que os grupos de trabalho realizarem, caberão também à Comissão. E, portanto, só queria salientar aqui também a importância que nós gostaríamos também de alguma visita relativamente ao desporto escolar, até por uma questão de saúde, em troca aqui a saúde e a educação, e do nosso ponto de vista achamos que será importante fazer também esse acompanhamento. Quanto ao resto, subscrevemos aquilo que referi.
Ok. Deixe-me só comentar, eu também tinha visto aqui como havia várias visitas na área do desporto em geral, e é um assunto também transversal em relação, podíamos pensar numa... em relação a essa questão, que também é uma questão muito, muito premente. Senhor Deputado, Gabriel Militar Ribeiro.
Presidente, obrigado, Sr. Presidente. Só para precisar dois aspectos. O grupo de trabalho sobre o plano de recuperação de aprendizagens vai também incluir a educação inclusiva, passa a redundância.
Sim.
Portanto, fica, sim, para ser preciso. Portanto, o que estava aqui na conferência, de alguma forma, do PSD, passa para o grupo. Pronto. E aqui na audição pública sobre violência, faço a sugestão ao PSD se poderia ser indisciplina e violência. Ou se seria, portanto, seria...
Sim.
E quanto ao grupo de trabalho do Chega, nem sequer é para... Fica a médio prazo, porque só fazia sentido se um dos grupos de trabalho caísse, porque... Só faria sentido um novo grupo de trabalho se um dos que estão, não havendo essa circunstância, fica para...
Ok. Muito obrigado. Portanto, a única coisa que ainda fica por definir um pouco são as tais visitas que podíamos, indo discutindo e percebendo até a sensibilidade que existe nessa área, para criar consensos dentro da própria Comissão. Muito bem.
Isto depois tem que ir à reunião da comissão, vai à reunião de dezembro, para ser autorizado. Até lá podem pensar coisas concretas.
Isto depois, este nós faremos um sumário daquilo que foi discutido e virá a nossa reunião do dia 5 de dezembro e será nessa altura que nós concretizaremos exatamente aquilo que está. Passando agora para a conferência do Ano Europeu das Competências, que já obteve o interesse muito específico do Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, do deputado Luís Capolas Santos, e que até nos enviou uma proposta de pessoas a serem convidadas para essa conferência, e também da Iniciativa Liberal, do PSD, E, portanto, isto também aqui vamos ter que ter, não podemos ter tudo e mais alguma coisa, mas e também estão aqui algumas propostas que vai ter que depender da disponibilidade destas pessoas poderem participar. Eu acho que elas estarão muito interessadas em participar, os ministros da área, porque é uma questão que os deve preocupar também. Vamos ter depois que encontrar uma data apropriada. Em relação às propostas específicas de pessoas que gostaríamos de convidar, eu gostava de ouvir os grupos parlamentares sobre esta questão. Sr. Deputado Tiago Esteban Martins.
Obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, já tivemos a oportunidade de analisar aquilo que está em debate sobre esta conferência. Nós temos aqui algumas dúvidas. A primeira dúvida tem que ver com aquilo que nós, de facto, pretendemos extrair de cada um dos painéis. E há alguma sensação de permeabilidade entre ambos os temas e não fica exatamente bem claro qual é o ponto de definição que nós estamos a pensar encontrar, nomeadamente para depois definirmos os oradores para competências ao longo da vida. Uhum. Ou seja, qual é o enquadramento que nós pretendemos para este painel? Sobre o painel anterior, de facto parece-nos totalmente adequado a presença do Sr. Comissário, parece-nos totalmente adequada a presença dos senhores Eurodeputados José Manuel Fernandes, João Alquerque. Nós temos, contudo, uma questão que nos assalta, que é por que razão incluir um subinspector-geral ou seja, nem é uma questão de apreciação individual, é mesmo qual é o critério institucional que nós estamos a utilizar para a introdução do subinspector-geral do Ministério do Trabalho para este debate.
Eu inclusivamente enviei um e-mail à parte, creio que para a educação também, a fundamentar e que conjuga-se também com o facto de já tinha sido aprovado chamá-lo no âmbito da segurança social, mas que em boa verdade o âmbito é das competências e faria mais sentido nesta conferência, que é o Dr. Luís Claudino O Dr. Luís Claudino presidiu a Comissão da Organização Internacional do Trabalho há poucos meses, que terminou com a aprovação. Ele foi o presidente da Comissão, portanto, ele não vem nessa qualidade. Ele vem na qualidade do presidente da Comissão da OIT, que terminou com uma recomendação aprovada, que é uma coisa que tem caráter, portanto, acho de caráter vinculativo e as recomendações, não é? Portanto, recomendação para o Governo sobre aprendizagens ao longo da vida. Portanto, que é totalmente o tal, perdoem-me o estrangeirismo, mas é um match completo com o conteúdo desta conferência. Portanto, tem relevância porque é um resultado objetivo da OIT, que tem impacto que nós devemos incorporar na política pública em Portugal nos próximos anos, cruza totalmente a componente de educação, formação, trabalho. É um exemplo, ele próprio, enquanto presidente da comissão, foi um exemplo de concertação entre as diversas entidades e demonstrou a disponibilidade para participação no âmbito da segurança social. Eu tomei a liberdade de o contactar, dizendo que se estava a equacionar e que nesse caso que se arrastaria para dezembro, porque entretanto agora entraríamos com o orçamento, se ele manteria a disponibilidade, e que disse que obviamente em qualquer âmbito que fosse, apresentar a recomendação e trabalhar neste tema era algo que teria essa disponibilidade. Portanto, entre a relação formação e empregabilidade e competências ao longo da vida, eu acho que faz todo o sentido. Volto a dizer, não é de todo, porque senão concordaria e acharia extremamente bizarro até se fosse chamado nessa qualidade, mas não é, é no presidente aclamado de uma comissão da OIT, que é uma coisa bastante relevante.
Sr. Deputado Tiago Esteve.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir, então, pronto. Então, no nosso entendimento, se for aceito, pelo menos mudarmos a qualidade em que aqui é apresentado.
Eu tomarei a liberdade, eu faço uma proposta de redação.
Pronto.
Mas que pode ser exatamente a presidente da comissão que aprovou a recomendação na OIT e tal. Sim.
Ok.
Sim, acho que é essa a qualidade em que nós o queremos ouvir. Nós não queremos ouvir. Uhum. Até estaria errado, nós não queremos ouvir na qualidade em que aí está. Tem razão. Eu
pronto,
acho que
de facto,
razão.
De facto, estava a gerar aqui alguma incompreensão. Pronto. Da nossa parte, já entendemos.
Pronto.
Sobre o painel, segundo entendo. Na realidade, o Dr. Luís Claudino pode até figurar nas competências ao longo da vida. Provavelmente até se adequa mais ao perfil do... Ok. Uma preocupação adicional. Este primeiro painel tem 45 minutos. 45 minutos dá... Eu creio que nós, quando convidamos entidades, era positivo que houvesse a possibilidade de exporem o raciocínio complexo,
uhum.
Não necessariamente fazer intervenções de 5 minutos. E por isso também não sei se haver painéis com menos pessoas, mas com a possibilidade de haver uma densificação maior dos contributos, se isso não acrescentará mais do que ter um painel ou um conjunto de painéis com 5, 6 pessoas, que francamente é muito limitativo para o período de intervenção, para além de que é sempre desagradável convidar uma entidade para fazer-se representar e falar 5 minutos. Não sei se é exatamente o que pretendemos. Por isso, provavelmente, o próprio grupo e o próprio CISP, não sei se, ou qualquer um dos senhores eurodeputados, ou ambos, figurarem ou nas competências ao longo da vida ou na relação formação-empregabilidade, ou seja, fazermos uma divisão, porque, na realidade, nós já temos propostas de oradores bastante significativas, estamos pelo menos a falar de 6 pessoas. Tendo em conta que ainda há um período de debate, se nós estivermos a considerar duplicar, por exemplo, as entidades que já foram sugeridas, ficará bastante sobrecarregado. E por isso a minha proposta até é utilizar as propostas que temos e dividi-las dentro do, dentro dos painéis que temos ao nosso dispor.
Bem, nós numa edição anterior, eu gostava muito que constituíssemos um pequeno grupo de pessoas que pudessem trabalhar um pouco não só na distribuição destes oradores, porque pode haver outras propostas ainda que cheguem, e que nós pudéssemos distribuir de forma equilibrada entre um e outro, destes painéis que aqui estão. Posso pedir que, quando nós começarmos detalhadamente a olhar para isto, posso pedir a ajuda aos deputados que estiverem, não sei se querem indicar já, que estariam interessados em trabalhar nesta... Por e-mail, ok. Porque eu gostava que... Aqui discutimos ideias gerais. Eu acho que agora temos que começar a concentrar especificamente nas pessoas que vamos convidar e quais são os temas que vão abordar. E portanto, eu nesse caso gostava depois de poder trabalhar com alguns deputados que possam ajudar a constituir esta conferência. Senhor deputado Tiago Estevão Martins, desculpe.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma nota adicional.
Sim.
De facto, foi chamada a atenção. Eu, depois de ser chamada a atenção, também creio que seja relevante ficarmos com esta nota de evitarmos termos painéis demasiado... disparos em termos de igualdade de género, se sim, pudermos procurar um equilíbrio, creio que não se perca sensível. Nada.
Sou muito sensível a essa questão. Deputado Gabriel Metade Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. É só uma nota breve. Parece-me que fazia sentido, eu não tenho a imagem da pessoa, mas alguém ligado ao ensino profissional. Estamos a falar de competências, esta associação entre a formação e o mundo do trabalho, não ficar só entregue ao mundo do trabalho, a ver... aqui um equilíbrio, se parecer alguém com perfil para isso, seria parece-me que é um
obrigado. Bom conto. Eu posso-vos dizer que a minha aquilo que mais me preocupa em relação a esta questão desta conferência é nós podermos pensar que há uma solução clara para a forma como vamos treinar as pessoas que vão ser necessárias para funcionar no nosso país ou no mundo daqui a 5, 10, 15 anos. Eu acho que isso é... muito pouco realista, e eu tenho essa preocupação. Eu acho que às vezes, quando a gente concentra demasiado naquilo que eles precisam agora, daqui a 5 anos não é aquilo que eles precisam, vai ser outra coisa que vão precisar. E, portanto, a questão da educação não é a minha área de especialização, mas é uma área que me preocupa, porque está tudo em uma mudança tão rápida que aquilo que se costumava dizer na área da ciência, que daqui a 5 anos metade do que aprendeu já não é relevante, cada vez está mais também nas ciências da educação e na forma dos empregos. A gente imaginar que empregos é que vão existir no futuro é sempre complicado. Portanto, eu também gostava de ouvir algumas pessoas que trouxessem muitas dúvidas em vez de certezas. Essa é a minha preocupação, mas é de encontrar alguém que nos traga dúvidas e não certezas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que chegamos ao fim. Obrigado.